projeções. Ó, quem está vendo a gente na tela, o traço vermelho é o Lula e o traço marrom é o Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Lula, ele nessa reta final, coloca lá na tela para a gente, nessa... Coloque a pesquisa de novo lá para a gente, na tela. Vamos lá, já a gente vai ter... Vocês vão perceber que há um truncamento, vamos dizer assim, né? E o Lula, ele nessa reta final, olha lá, de abril, não é isso? Me parece que ali há um embaraço, né? Parece quase um nó, né? Uma corda entrando em nó entre Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio vinha abaixo, Lula vinha acima, eles têm quase a mesma performance, eles se encontram, eles se unem no finalzinho ali de abril, passando para maio, entrando em junho, é isso? A gente tem o Lula se destacando, segundo a pesquisa, novamente, aí o Lula ele abre uma certa margem agora, nesse finalzinho, 23 de julho. Bom, meus caros, mais uma pesquisa. Claro, ô Mota, eu sei que você vai falar dos 2004 telefonemas, etc. Mas, óbvio, isso a gente não pode... A gente já falou isso também aqui. Não é para levar... Você não pode levar isso como uma verdade absoluta, mas a gente também não pode ignorar que isso é, claro, uma forma de você ter um termômetro da realidade. Não é o... fato, o termômetro, não é pegar isso e essa é a minha verdade e agora eu vou acreditar que assim será, até porque a pessoa que dá uma opinião hoje, amanhã ela muda. Nós estamos na reta inicial, no começo da campanha, quanta coisa tem por acontecer e quanta coisa ainda não ocorrerá. Nós temos, por exemplo, o fato de que o apoio deste ou daquele partido, por exemplo, do Centrão, pode fazer o Flávio Bolsonaro ter mais tempo de televisão ou menos tempo de televisão, mais tempo de televisão que o Lula ou menos tempo de televisão que o Lula. Isso tudo impacta no resultado final. Enfim, é o início apenas. Mas, claro, dá um retrato. A gente também tem mais números que é do Zema, isso? Projeções para o Zema. Vamos ver. Está na nossa tela. Olha, o Zema... Ele é o traço marrom, é a mesma coisa em relação ao Lula, só que agora a gente trocou o Zema pelo... Aliás, o Flávio pelo Zema. Então o Lula é o traço vermelho, para quem nos vê, e o traço marrom é o Zema do novo. E aí você percebe o Lula, ele com mais nitidez ou com mais solidez, vamos dizer assim, se destaca à frente do Zema durante todo o percurso. Ele começou ali em abril, né, menos à frente do Zema, depois ele vai em maio abrindo um espaçamento maior em relação ao Zema Lula, e agora ele mantém esse espaçamento do Zema. O Lula fica com 48%, é isso, Daniel? Com 48%, e o Zema... E o Zema 40. Então a gente tem uma diferença de 8 pontos percentuais entre os dois. Aqui a gente tem, em relação ao Zema, diferente do Flávio, uma briga mais estável, né? O Lula segue à frente durante todo o tempo, né? E o Flávio não. O Flávio tem ali um confronto. Os gráficos se entrelaçam, eles vão para cima, vão para baixo, dão um nó e me parece a coisa mal parada em relação ao Flávio. Nada definido. Em relação ao Zema, parece mais definido. Tem algum outro, Daniel? Ou vamos conversar? Tem o Caiado. Tem na tela já? Vamos lá, vamos ver o do Caiado. Ó, também o Caiado. Caiado agora é o azul. Caiado é o azul e o Lula é o vermelho. Percebam que também há uma, me parece, uma solidez maior, assim como com o Zema, em relação ao Caiado. O Lula estava muito à frente, né? Ou bem mais à frente que o Caiado. Aí o Caiado sobe um pouco ali em abril, o Lula desce um pouco em relação ao seu percentual anterior. Eles mantêm essa diferença, abrem um pouco e se estabilizam a partir de maio, junho e julho no percentual já aberto, já distanciado entre eles. O número consolidado é de 47 para o Lula e 40 para o Caiado, mais ou menos que nem o Zema. A gente tinha o Zema 48, é isso? E 40? E agora o Caiado 47 e 40. E o Flávio, como eu mencionei, já há um turbilhão maior. O que demonstra, na minha leitura, aquilo que a gente vem conversando aqui, né? A candidatura realmente com mais capacidade de confrontar-se com Lula é a do Flávio. Quem vai? Metam a boca, falem, não sei eu precisar.
Eu acho que a consideração que eu faria, Marcília, é que é importante a gente pensar nas coisas que não são medidas por pesquisas. E o elemento que está sempre na minha cabeça é que essa eleição, mais uma vez, tem caráter de plebiscito. E eu tendo a achar que esse caráter de plebiscito vai ficar evidente logo no primeiro turno. Eu sou cético quanto a essa ideia de que algumas pessoas têm, de que, olha, no primeiro turno o voto vai ser dividido pela direita, e aí no segundo turno, sim, as pessoas vão se reorganizar. Bom, eu acho que essa reorganização tende a acontecer já no primeiro turno, porque a situação no país não é brincadeira. Eu não acredito que as pessoas estejam, a maioria das pessoas, pelo menos as que, com as quais eu converso, elas não estão felizes, confortáveis, satisfeitas, encarando essa eleição como se fosse uma brincadeirinha. Não! As pessoas estão sofrendo, preocupadas, se sentindo ameaçadas. E o outro aspecto disso é, se todos os candidatos da direita, se você somar as intenções de voto, elas deveriam estar se refletindo no que as pesquisas apontam para o segundo turno. E a gente não está vendo isso. Então, mais uma vez, as pesquisas, elas não medem um monte de coisas. Elas medem algumas coisas que interessam em momentos particulares. E a gente precisa ficar atento para isso.
Pesquisas são biquínis, né, Mota? Mostram o belo e escondem o essencial. Né? E o Datafolha tem um histórico de erro, né? Eu não dou tanta credibilidade a uma pesquisa dessa envergadura, principalmente nesse cenário. Mas levemos em consideração que essa pesquisa é exata, que ela de fato reflete o momento. Eu acho que duas informações se extraem dela com clareza. A primeira, aquilo que nós já dissemos aqui, é a resiliência do Flávio. Ele que apoiou tanto, que não tem ainda um vice, que não tem o apoio de partidos que ele entendia que seriam muito importantes. A diferença nesse momento é de 5 pontos. Levando em consideração que talvez tenha passado o grande momento de ataque a ele, que daqui para frente possa vir a bonança depois da tempestade, se nada de novo acontecer, esses números são bastante promissores para o Flávio Bolsonaro. E por outro lado também, quando tiramos o Flávio e colocamos o Zema ou o Caiado, a diferença é muito pequena. Significa dizer que não estão votando no nome de oposição, mas sim na rejeição ao Luiz Inácio Lula da Silva. E se essa rejeição ao Lula aumentar, a chance de qualquer um que foi para o segundo turno e com maior proeminência do Flávio Bolsonaro ser eleito passa a ser ainda maior.
Eu concordo muito. Veja, esse histórico de erro ele é facilmente detectado, mas de qualquer maneira ele pode errar um pouco para cima, um pouco para baixo. Não é a questão, não é. Eu continuo achando também, assim como a gente vem falando, que ela muito mais molda a opinião. E isso, para mim, é algo que precisa ficar de olho. Veja, pessoas, inclusive, que entendem de política, ou que vivem, ou que realmente se importam com o que está acontecendo, em uma mesa de jantar costuma falar, já ganhou, olha como ele está na frente. Isso molda conversas, né? E acaba, de repente, com pessoas que são menos adeptas, ou não conhecem, ou pouco se importam, acabam influenciando esse, talvez, numa tomada de decisão. Mas, de qualquer maneira, nós temos muito tempo. Eu venho falando há um bom tempo, e eu ainda não mudei de opinião, que eu acho o seguinte, o Lula ele tem um teto muito baixo e um piso alto. E ele está dado. O do Lula é mais ou menos esses números, um pouco para cima, um pouco para baixo. A grande questão aqui é pegar essas pessoas que estão, obviamente, seja indecisas ou, enfim, naquela tal da terceira via de sempre, se o segundo turno for realmente entre esses dois, que é o que temos hoje, mas com tudo que está acontecendo, com todo o esforço, inclusive de uma boa parte da mídia, para cada vez, cada dia soltar a conta-gotas algo que tente minar a imagem do próprio Flávio, me parece que a probabilidade ou a possibilidade de crescimento do próprio Flávio é muito maior do que a do Lula. O Lula colocou mais de 200 bilhões de reais na economia esse ano. 200 bilhões, ele fez um programa Desenrola para quem está adimplente. Não bastava fazer para quem está inadimplente, ele fez para quem, inclusive, está adimplente. E um gasto que não para de pé. Foi criado um Estado que não cabe na própria receita dele. Consequentemente, mesmo fazendo tudo isso, ele não consegue romper esse teto. Então, eu acho que uma campanha bem feita, uma estratégia bem feita, a probabilidade e possibilidade de crescimento do Flávio é muito maior do que do próprio Lula.
Você estava falando aí, né, de que o Datafolha erra muito e tal. Eu fiquei pensando aqui que eu acho que só não erra mais do que a USP, né, quando começa a fazer aquelas contagens de pessoas em manifestações. Né? Tem lá 1 milhão de pessoas, aparecem 10.500. Bom, já que a gente está no ambiente aqui da polêmica, querem mais uma pitada, mais uma pimenta no debate a respeito de liberdades e de escolhas? Ó, vou dar agora. A gente vai falar do Vietnã, porque o Vietnã planeja obrigar as plataformas de redes sociais a impedir que usuários menores de 16 anos publiquem conteúdo, comentem ou reajam a postagens. O país se junta a outros que limitam o uso de redes sociais por menores. A gente lembra aqui que o Vietnã é governado por um sistema de partido único, liderado pelo Partido Comunista do Vietnã, único partido autorizado a governar. Olha quanta democracia, não é? Claro, então agora eles não querem mais que as redes sociais sejam ambientadas por jovens. E aí, vocês acham que isso é uma medida? Bom, acho que aqui no Brasil a gente está louco para importar isso, não é? Agora, o ponto é, será que a gente vai importar também o resto que tem lá no Vietnã?
Mas, Marcelo, essa regulação de rede, e falo aqui como quem dá aula de mestrado em direito digital, é a minha área, estou publicando um livro sobre isso, não é privativo só do Vietnã, não. A Espanha tem um estudo sobre isso, a Inglaterra já apresentou bastante leis limitativas. A
Espanha também, que é de esquerda.
Né? Nós tivemos uma interferência direta no X, antigo Twitter. A Alemanha já impôs bastante restrições ao Google. É uma preocupação muito maior. A gente tem basicamente 3 modelos hoje de regulação de mídia social. O modelo americano, que nada interfere, que tem a liberdade plena e que muitas vezes coopta, inclusive, pedofilia ou coisas assim, dizendo eles que fazem parte da liberdade de manifestação de opinião, devendo ser punido no segundo momento. O modelo chinês, o modelo comunista, que nada pode, que tudo é controlado, e o modelo europeu, que é um modelo intermediário, um modelo que tem uma certa regulação mais relativizada, mas sim uma regulação. E essa preocupação com o acesso de adolescentes e crianças em rede social é algo que precisa ser discutido, não necessariamente limitado como o Vietnã pretende, como outros países da Europa já o fizeram, mas precisam sim ser discutidos, e nós fizemos aqui de afogadilho no nosso famoso Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Quando aquele influencer Felca fez algumas denúncias, no que a gente chama de legislação simbólica, o governo e o Congresso, quase 10 dias depois, publicam esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito digital, que é muito mais simbólico, muito mais principiológico do que efetivo. Traz muito mais normas de perfumaria do que coisas que sejam efetivas de proteção.
Quero ouvir o Mota.
Censura. Uma das desculpas mais clássicas usadas pelos apologistas da censura, da nova censura, é a proteção das crianças e jovens. Muitas medidas parecidas já foram propostas em países europeus. Eu não me lembro agora qual foi o país, mas há poucos dias atrás um país da Europa aprovou uma medida de registro. Enfim, são coisas que tentam acabar, coibir, controlar a liberdade de expressão. As desculpas são sempre excelentes para proteger contra assédio online, proteger contra uma série de coisas ruins, de crimes digitais. as desculpas, como sempre. Sempre que um governo se move para tirá-la a liberdade, ele nunca diz que eu estou te dando a liberdade para poder controlar melhor você, ou para poder ir atrás de você quando você der uma opinião que eu não gostar, ou quando você participar de alguma manifestação que eu considerar que seja antidemocrática. É lógico que eles não dizem isso, né? Eles dizem sempre que é para proteção, proteção das minorias, proteção das mulheres e agora proteção das crianças e jovens. É mentira. Isso é censura disfarçada, é uma forma de controlar a livre expressão. Isso está ocorrendo agora porque essa geração de políticos, né? Tanto os políticos da Europa quanto de vários outros países, é uma geração analógica. Eles estão se sentindo profundamente ameaçados pelas redes sociais. É um mundo novo que eles não conhecem, que eles temem, porque eles não conseguem controlar. Então, o remédio para eles é botar uma chave na porta e eles vão ficar com a chave.
Ô Mota, mas você não acha? Porque veja, como é que eu encaro as redes sociais? Eu encaro da seguinte maneira: as redes sociais, elas são empresas privadas, né? Mas elas têm um efeito público naquilo que elas propagam, né? Tanto que, enfim, circula por ali a liberdade de expressão, que é o interesse de todos nós, o interesse coletivo. Nesse lugar, você não acha que o Estado pode meter a mão e dizer, olha, isso aqui funciona como faz, por exemplo, com outras coisas? Você pode assistir esse filme ou não, você pode beber ou não pode, fumar ou não pode, etc., a partir de certa idade?
Eu acho que alguma regulamentação é inevitável. É impossível a gente impedir o Estado de interferir com a nossa liberdade. Mas eu acho, Marcília, que a responsabilidade principal pela proteção das crianças e dos jovens é dos pais. Essa responsabilidade eu não delego ao Estado. Então, não faz muito tempo foi aprovado, eu acho que foi em São Paulo ou foi no Congresso Nacional, não me lembro, a lei proibindo o uso de celular em sala de aula. Porque o uso de celular em sala de aula é maléfico. Quem decide isso sou eu. Eu educo os meus filhos da forma que eu achar melhor. Eu tenho a responsabilidade de dizer o que eles podem ou o que não podem fazer. O Estado pode entrar nisso de forma subsidiária, não tirando o meu papel. Então eu posso achar que é importante que o meu filho use, fique com o celular na sala de aula para poder falar comigo em uma emergência. Eu posso achar que isso é fundamental para ele. Quem é o Estado para decidir no mesmo lugar? Então, o que nós estamos vendo nessa situação e em outras, inclusive, isso é articulado com toda a clareza o representante do Estado, do Ministério Público. Eu me lembro de uma frase de uma promotora de justiça do Ministério Público Federal, e é uma declaração que ela deu alguns anos atrás, dizendo que as crianças não pertencem aos pais. Bom, a conclusão óbvia é que pertencem ao Estado. Então, eu rejeito essa interferência do Estado. Eu acho que o Estado tem uma atuação subsidiária, mas não cabe ao Estado decidir o que os meus filhos podem ou não ver nas redes sociais. Quem decide isso sou eu, são os pais.
Para um governo que fala os nossos criminosos, falar as nossas crianças e regulá-las todas não é algo muito longe. Ó, a gente vai continuar nesse debate, porque a gente está aqui falando sobre um assunto bem interessante, que é isso: cabe ao Estado ou não se meter a dizer qual a idade mínima para as crianças acessarem redes sociais. Mas antes, a gente tem um rápido intervalo, já já a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio, Farmácia Arte Ervas. A melhor farmácia de manipulação da região. Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. Coisa no celular, a questão não é a regra, a questão é a legitimidade da própria máquina pública para dizer o que eu posso ou eu não posso dentro da minha casa. E isso, no meu entender, de forma alguma caberia ao Estado.
É, tô brincando aí com você, Musa. É, o fato é isso, né? Dentro da nossa casa, a gente tem que mandar, senão a gente deixa daqui a pouco o próprio Estado tá dizendo para a gente o que a gente deve fazer dentro de casa. Aliás, já tentou fazer isso e busca fazer isso quando, por exemplo, diz que... Essa me parece ser uma boa questão, né? Porque a gente mencionou, no espaço privado mando eu, né? Na minha família mando eu, ou mando minha mulher, manda, enfim, o núcleo familiar, tanto faz. Mas no ambiente público, aí a gente pode... entender que o Estado, que enfim, não deveria também ser uma extensão de nós, que o Estado ele tem o direito de fazer é só aquela regulação, o Mota está falando, uma regulação mínima precisa ter. Agora, o ponto aqui, né, é que as redes sociais estão onde? Qual é o ambiente? Elas têm, como eu mencionei, um efeito público, né? Mas porque ali circula o debate, etc. Mas, por exemplo, os meus filhos, quando eles estão acessando essa ou aquela rede dentro do lar e eu estou autorizando, deve prevalecer o que o Estado acha? Se eu acredito que é importante para a educação do meu filho ter acesso a esse ou aquele debate, deve ser o Estado a dizer que não? Deve ser o Estado a dizer que eu sou menos capacitado para dizer o que o meu filho deve acessar do que ele? Né? Então, enfim, olha, a gente tem aqui, o Ibovespa encerrou em queda nesta sexta-feira, o desempenho do principal índice da Bolsa Brasileira, e agora a gente vai ouvir a análise do Pablo Spayer.
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Boa noite, Brasil, ouvintes do Pingo nos Is. Hoje, a nossa bolsa teve mais um dia de ajustes depois da disparada da quarta-feira. Ontem, a bolsa caiu 0,4% e hoje caiu 1,5%, com investidores embolsando lucros, colocando ganhos no bolso. Lá fora, foi um dia de alívio, com a notícia de que o Paquistão está tentando retomar as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Aqui no Brasil, além da realização de lucros, a queda do preço do petróleo também pesou na Petrobras. O petróleo, que tinha batido 100 dólares, voltou para casa dos 98 dólares. Caiu 2,60% hoje. As falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, hoje aqui na Expert XP, foram em linha com as últimas comunicações do Banco Central e reforçaram a expectativa do mercado de mais um corte de juros de 25 pontos percentuais na primeira semana de agosto. No fim do dia, o Ibovespa terminou com 1,5% de queda aos 174.041 pontos, enquanto o dólar fechou praticamente no 0 a 0, valendo o mesmo que ontem, R$ 5,08. Eu sou Pablo, diretamente da estátua do Touro de Ouro na Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Laitorinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
7% entendem que unidos eles vencerão as eleições. Boa noite, obrigado pela sua audiência. Segunda, a gente está de volta.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex.
proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada a lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso tivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas. Tanto os que trabalham por aplicativos, quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, estar cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e, cada vez mais, as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez. Nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
a internet ela deixa rastro. Então, nós temos sim meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível sim responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em duas etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em duas etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em duas etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de sete cabeças, e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
Essas opiniões da sociedade constituem uma das fontes que ajudam os conselheiros a pensarem e a deliberarem. É absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino. Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues e a produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaísa Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800 aulas. Ao concluir um nível, o estudante recebe um certificado. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
As férias de julho estão na reta final e o fim de semana promete ser de praias, piscinas, rios e lagos para crianças e adolescentes.
Mas, para garantir que a diversão não vire tragédia, a atenção com os pequenos precisa ser redobrada.
É amanhã, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, uma data que reforça cuidados simples e que podem salvar vidas.
E a repórter Graziele Bezerra mostra o que pais e responsáveis devem fazer para proteger a garotada.
A babá Cassiane de Freitas aproveitou os últimos dias de férias para levar a filha Ruth Esther, de 8 anos, para brincar e nadar no Lago Paranoá, em Brasília. Mas em nenhum momento da brincadeira desviou a atenção da menina. Era um olho na cria e o outro também.
Ia ter bastante atenção, né? Porque criança cega a gente. Eu tenho muito medo também, por isso que eu deixo ela só no raso mesmo, porque a água é traiçoeira, né?
Nadar no lago é uma das brincadeiras preferidas da Ruth, que está sempre atenta para evitar acidentes na água.
Eu brinco de peixe, porque eu amo nadar. Eu tomo cuidado para mim não afogar, porque eu sou inteligente.
O Davi Lucas, de 13 anos, também aproveitou os últimos dias de férias na água, mas tudo com muita atenção e cuidado.
Eu sei nadar, mas não sou aquela pessoa que nada muito bem, e aí de vez em quando eu uso boia, mas como aqui eu estava com meu pai, né, ele estava tendo atenção e me olhando.
Dados do Ministério da Saúde apontam que dos cerca de 72 mil afogamentos ocorridos no Brasil entre 2010 e 2023, mais de 13 mil foram de crianças e adolescentes, de
de 0 a 14 anos. Para os pequenos, entre 1 e 4 anos, essa é a segunda maior causa de mortes acidentais no país. E o afogamento em águas naturais, como rios e lagos, foi o mais frequente. Segundo o sargento Flávio Rosa, do Grupo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, existem cuidados que precisam ser adotados para evitar que a diversão seja substituída por tragédia.
Em afogamento, a gente fala que água no umbigo é sinal de perigo. Uma criança deve estar a um braço de distância do adulto responsável. A responsabilidade sobre a criança é do próprio responsável e não delegar isso jamais. Existe um tipo de boia que é o mais eficaz, que é ela que vai no tórax da criança e vai nos braços. Mesmo com equipamento, a criança deve estar sob observação.
Para os adultos, o alerta do sargento é: se beber, não mergulhe.
Mais de 70% dos afogamentos têm influência da bebida alcoólica. Bebeu, interessante é que não entre na água.
O Brasil tem uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. O plano estabelece diretrizes para prevenir mortes e ferimentos causados por acidentes no país. Entre as diretrizes dessa política está a promoção de práticas e comportamentos seguros e saudáveis para evitar que os afogamentos acabem em morte ou lesões físicas, como explica a médica do Hospital Universitário de Brasília, Thaís Mendonça Barbosa.
É importante que a gente determine quem é o guardião da vez, né? Quem que vai cuidar daquelas crianças que estão próximas à água e que essa pessoa tenha atenção total naquilo. Claro que saber nadar diminui o risco, mas a gente tem que lembrar que ele não elimina, né? Brincadeiras na água, essa criança pode engolir a água, ela pode bater a cabeça num salto. Por isso que mesmo crianças que sabem nadar precisam estar sob supervisão e a gente lembrar que tudo acontece em questão de segundos, né?
O socorro imediato pode salvar vidas em caso de afogamentos. As ocorrências devem ser comunicadas ao SAMU no 192 ou aos bombeiros no número 193. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje, sexta-feira, Luciana, tem dica para o final de semana. Que tal assistir de casa um filme brasileiro?
Acho uma ótima ideia, Ellen. E a dica que quem vai dar sou eu. É a plataforma pública de streaming Tela Brasil, que tem mais de 550 opções de produções.
É, além de produções infantis, tem alguns indicados ao Oscar, como O Que É Isso, Companheiro? E clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
A produção nacional de cinema está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, na palma da mão. É o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do audiovisual brasileiro. São filmes premiados, documentários, produções infantis, obras musicais e animações, entre mais de 550 títulos no catálogo. E o acesso é gratuito, basta usar a conta gov.br. A plataforma apresenta ainda filmes brasileiros indicados ao Oscar, entre eles O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, além de sucessos de bilheteria como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga, de Jaime Monjardim. Também estão disponíveis clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Mais de 300 obras oferecem recursos como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O aplicativo Tela Brasil está disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS e na versão para computadores no endereço telabrasil.cultura.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Agências do INSS terão mais de 13 mil vagas de atendimento nesse fim de semana em todas as regiões do país.
Os atendimentos serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou então pelo telefone na central 135.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Tribunal Constitucional de Portugal, o presidente do STF defende criação de rede de cortes constitucionais em defesa da independência judicial.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita não solicitada a idosos para oferecer empréstimo consignado.
Tribunal Superior do Trabalho apoia a campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira, em Lisboa, a criação de uma rede de cortes constitucionais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica.
A proposta foi apresentada durante uma visita institucional ao Tribunal Constitucional de Portugal, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os tribunais na defesa da democracia, do Estado de Direito e da independência do Judiciário. Marcelo de la Líbera.
O presidente do Supremo fez um balanço da agenda de sexta-feira em Portugal e destacou os avanços nas relações entre as instituições de justiça dos países de língua portuguesa.
Tivemos dois encontros muito produtivos. O primeiro com o Conselho Superior da Magistratura de Portugal, no qual discutimos integrações institucionais muito importantes. O segundo encontro que tivemos foi com o senhor presidente do Tribunal Constitucional Português e nós levamos a ele a nossa preocupação para criar e desenvolver uma rede na comunidade dos países de língua portuguesa de defesa da autonomia e da independência judicial.
Durante a agenda, também foi anunciada a primeira edição do curso Justiça 4.0. A formação será realizada em novembro no Supremo Tribunal Federal e reunirá representantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita domiciliar de correspondentes bancários a aposentados e pensionistas do INSS sem solicitação para oferecer empréstimos consignados.
Essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública após denúncias de assédio de consumo em Timbiras. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Maranhense que condenou instituições financeiras a não realizarem visitas à casa de idosos para oferecer empréstimos consignados quando o serviço não tiver sido solicitado. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, considerando a hipervulnerabilidade do idoso, a visita domiciliar não solicitada reduz drasticamente a margem de reflexão, pressionando a aceitação imediata do serviço.
Tribunal Superior do Trabalho apoia campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Este ano, a iniciativa foca na conscientização sobre os riscos das redes sociais. Marla Lacerda.
A campanha O Tráfico de Pessoas é Real quer conscientizar pais, mães, professores e sociedade sobre os perigos que sites e redes sociais oferecem. Um alerta sobre conversas aparentemente inocentes em ambientes virtuais, mas que, na verdade, terminam em aliciamento de vítimas. Mais de 3 milhões por ano. A campanha faz parte do projeto Liberdade no Ar, que desde 2022 conta com o apoio da Justiça do Trabalho na divulgação de vídeos e banners de conscientização.
Justiça determina que vereador de Joinville, em Santa Catarina, e outro réu removam vídeos ofensivos publicados em redes sociais.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
Segundo a ação, os vídeos publicados por um vereador de Joinville, em Santa Catarina, e por outro réu, contém mensagens discriminatórias e ofensivas contra moradores de comunidades periféricas, migrantes e beneficiários de programas sociais. Com isso, a Justiça Federal em Florianópolis determinou que os réus removam os conteúdos do ar em até 24 horas e que a empresa Meta retire os links das publicações do ar em até 48 horas, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Acordo entre Mercosul e União Europeia é destaque da pauta internacional do Senado. Lei garante crédito a empresas afetadas pela crise no comércio externo. Aprovada pelo Senado, lei garante meia entrada na Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi o principal destaque da pauta internacional do Senado no primeiro semestre. Após 26 anos de negociações, os senadores aprovaram o acordo provisório de comércio entre os dois blocos. A medida abre caminho para a formação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes.